passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meus amados e amadas da Igreja Cristo em Casa, muito boa noite e a paz do Senhor. Quero aqui cumprimentar a todos vocês, amados ouvintes, hoje uma quinta-feira especial, que a paz do Senhor esteja com todos. É com grande alegria que iniciamos mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero com muito carinho aqui cumprimentar o nosso querido Bispo Davi Gualberto, a nossa irmã Débora Lira e todos vocês que nos acompanham nesta noite abençoada. Nosso culto está apenas começando. Que possamos juntos adorar e glorificar o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvamos e glorificamos ao Teu nome por esta noite que o Senhor nos dá. Estamos aqui reunidos na nossa querida Rádio Melodia, no culto da Igreja Cristo em Casa. Esta igreja que se reúne todas as noites, com irmãos, irmãs, com amigos de tantos lugares diferentes do Brasil, no Rio de Janeiro e pelo mundo através da internet, para buscar o Teu nome. E nós louvamos, Senhor, porque o Senhor tem aberto estas portas e quantas pessoas têm entrado por estas portas e têm sido acalentadas, confortadas, transformadas, libertas pelo poder da Tua Palavra, e nós temos a plena e absoluta certeza que esta noite não será diferente. Por isto, Senhor, esteja com Teu servo, irmão Fábio Silva, na condução deste culto. Ó Deus, que a Tua Palavra esta noite venha com um martelo esmiuçando a penha, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo restauração, e que ao final muitas pessoas possam ter tido um encontro contigo. Nós oramos assim, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.
Não desista, mesmo que exista motivo para parar. Não desista, se as lutas dessa vida tentam lhe derrubar. Não desista, o Deus que deu vitória uma vez é poderoso pra dar outra vez. E se por acaso você tropeçar ou espinhos no caminho então pisar, não desista agora, não desista agora, pois Ele é a base e o equilíbrio, a força pra você ficar de pé, permanecer e crer. Não desista agora. Agora não, meu irmão, pois Ele é a
Que louvor maravilhoso, né, gente? A melodia só toca coisa boa. Olha a referência bíblica de hoje.
Meus queridos irmãos, o versículo bíblico para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 65 e 66.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
Fábio, tanta gente linda trocando de idade hoje. Olha como os nossos ouvintes queridos estão alegres neste dia e nós estamos aqui para nos alegrarmos com eles, né? Então vamos parabenizá-los, abraçá-los, celebrar a vida, desejar tudo de bom. Que Deus abençoe hoje e sempre a Bruna de Almeida Dias, Alexander Coimbra Moreira, José Newton Silva Marcelino, Mabel Marques dos Santos, Ana de Lima Guimarães, Vânia Lúcia Mendonça da Silva, Letícia Gonzaga de Oliveira, Shirley Lopes, Jovina Helena Fonseca e Marceli Alessandra Souza Portes. Para a meditação de todos os aniversariantes, tem um versículo em Salmos 4, 7, que diz assim: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Sabe que alegria é essa? É a alegria do Senhor. Seja alegre, seja feliz, muito feliz. Parabéns.
Somente por tua graça eu me achego a ti. Clamo por teu sangue, purifica-me. Estou humilhado, meu rosto toca o chão. Meu Senhor, responda-me. Te trago minhas vestes, preciso me lavar. Te mostro minhas feridas, tu podes me curar. A dor do meu pecado consome meu coração, me enxuga as lágrimas. Me lanço aos teus pés, me prostro ante a ti. Eu sei que tens um bálsamo, Senhor. Amado sobre mim, purifica-me, restaura-me, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Te trago minhas vestes, preciso me lavar. Te mostro minhas feridas, tu podes me curar. A dor do meu pecado Me lanço aos teus pés, me prostro ante a ti. Eu sei que tens um bálsamo, Senhor.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não, qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Vamos falar com Deus, vamos entregar as nossas causas, os nossos pedidos, as nossas preocupações, vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Solange Maria, de São Pedro da Aldeia, pede oração para o amado marido e toda a família. O Kimberlin Santos pede oração também pela família, em especial pela saúde mental da irmã Cecília Souza Alves. A Raquel Lúcio de Oliveira, de Parque Fluminense, Duque de Caxias, pedindo oração por toda a família. Regina pede oração pela sua vida. Estaremos orando pela família de Edvalter da Silva Barreto, pela família também da Lídia, que pede oração aqui pelo marido Mauro, Maristela e família, Marlene e toda a família, Maria de Jesus pedindo oração para o esposo Tiago, para a mãe Dona Isabelle e toda a sua família, e a Michele Trindade da Rocinha pedindo oração por sua saúde, para sua família e também pela restauração do seu casamento. Pastor Davi Gualberto, orando ao Senhor.
Querido e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Nesta hora, Senhor, nós nos aproximamos mais uma vez da tua presença, nesta oportunidade, para rogar a ti, para clamar em favor de tantos pedidos de oração que chegam até nós todos os dias aqui na nossa Rádio Melodia. São irmãos e irmãs, amigos e amigas, passando por situações difíceis, complicadas, muitos até mesmo situações humanamente falando insolúveis, que só o Senhor pode solucionar, que só o Senhor pode trazer vida, pode trazer esperança. Por isso eu te peço, Senhor, vá de encontro a essas vidas nesta noite. Senhor, se há necessidade de cura, que o Senhor possa curar, pois tu és a nossa cura. Se há necessidade de libertação, que o Senhor possa libertar, pois a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Traga restauração aos casamentos, às famílias. Traga reavivamento espiritual para aqueles que estão mortos espiritualmente. Ó Senhor, em nome de Jesus, opera nessas vidas, faz milagres, sinais e prodígios, mostrando mais uma vez a tua glória e o teu poder em cada um desses pedidos que nos são feitos esta noite. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus.
Levanta a mão do
Senhor. Amém.
O Senhor está aqui. Deixe Ele mover as águas da sua vida. Feche os seus olhos e declare. Levanta sua voz e canta. Chegou a sua vez.
Vou mergulhar, vou descer.
chegou. Chegou a sua vez. Hoje é o seu dia.
Meus amados irmãos e irmãs, é um momento especial demais no nosso programa. Eu me sinto privilegiado, viu, por poder estar aqui ouvindo a pregação do meu querido Bispo Davi Gualberto. Nós estaremos juntos agora nesse momento ouvindo uma porção da parte de Deus para os nossos corações e o Bispo estará abençoando nossas vidas através da mensagem de Deus, tá bom? Querido Bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, irmãs, meu querido Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, meus queridos irmãos, que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos no culto da nossa igreja Cristo em Casa. Já adoramos ao Senhor, já clamamos a Ele e agora seremos edificados pelo poder da Sua poderosa palavra. E conforme nós já mencionamos, os dois versículos bíblicos que vamos meditar essa noite se encontram no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 65 e 66, que nos diz assim: e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Queridos, tem muita gente que se diz cristão. Se você pergunta a muitas pessoas qual é a sua religião, essa é a pergunta mais usual que se faz, né? Qual é a sua religião? As pessoas vão dizer, eu sou cristão. Mas a grande pergunta é, não é se você é cristão, ou se você é evangélico, ou até se você entende de fato o que significa ser cristão ou evangélico. A grande pergunta é, você é de fato discípulo de Jesus, ou apenas um seguidor de Jesus? Quando a gente olha o ministério de Jesus, nós vamos ver que Jesus começa o ministério operando muitos milagres. Ressuscita mortos, dá vista aos cegos, cura leproso, anda sobre o mar, dá pão e peixe, muitos milagres. Isso atraiu uma grande multidão ao redor de Jesus. Por onde ele andava, ele era sempre seguido de uma grande multidão. Mas num determinado ponto do seu ministério para frente, você observa que o discurso de Jesus, ele começa a se endurecer. Mas ele não começa a se endurecer sem propósito, não. Havia um propósito. O propósito era de estabelecer um discipulado. Era transformar multidão em discípulo. Jesus sabia que o seu ministério terreno estava no ocaso, estava no final, e ele deveria deixar um legado, deveria deixar pessoas aqui na terra comprometidas em dar continuidade ao seu ministério terreno. Esse deveria ser o objetivo de Jesus. Então, por isso, ele endurece o discurso. E à medida que ele vai endurecendo o discurso, muita gente o abandona. Muita gente que fazia parte daquela multidão entende que mudou a proposta, não é? A proposta agora avançou para um ponto que eu não estou disposto a ir, para um lugar que eu não estou disposto a ocupar. E aí, essas pessoas que não estavam, de fato, com esse nível de comprometimento, começam a abandonar Jesus e não andar mais com Jesus, porque Jesus começa a exigir dos seus discípulos um outro nível de comprometimento. E aí, nesses versículos que nós lemos, nós vamos encontrar aqui algumas características daqueles que de fato são discípulos de Jesus. Não daqueles que dizem, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente. Não, mas daqueles que de fato são discípulos de Jesus. Primeira característica que eu posso encontrar é que só é discípulo de fato de Jesus aquele que foi trazido a Jesus pelo Pai. Aquele que o Pai lhe trouxe. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é escolhido e trazido pelo Pai até Jesus. Nesse mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo de número 44, está lá escrito: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quem é que traz o discípulo a Cristo? É o Pai, através do convencimento do Espírito Santo. No mesmo Evangelho de João, Jesus disse que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, as pessoas, e isso é muito perigoso, né? Um evangelho que prega prosperidade terrena, o evangelho que, antes de pregar salvação, prega o carro novo, a casa própria, o emprego, até mesmo a cura de uma enfermidade, a resolução de um problema. As pessoas vêm para o evangelho, aí eu estou usando as aspas aqui, ou vêm para um tipo de evangelho, não porque foram trazidas pelo Espírito Santo, não porque foram convencidas pelo Espírito Santo que são pecadores e que precisam de salvação, e que precisam de arrependimento, e que precisam mudança de vida. As pessoas vêm para o evangelho porque estão interessadas numa casa, num carro, num emprego, num casamento, numa cura. Aí vem para um tipo de evangelho que não é um evangelho da Bíblia, que não é um evangelho verdadeiro. Essas pessoas não são discípulos, eles são frequentadores, eles são adeptos, estão lá registrados lá num número de rol de membro de igreja, porque a entrada no reino de Deus, ela só pode ser por iniciativa do Pai, do próprio Deus, através do seu Espírito. É quem convence, é quem traz as pessoas para o verdadeiro evangelho. E estas pessoas, sim, é que se tornam verdadeiros discípulos de Cristo. Da mesma forma que aquelas pessoas lá abandonaram a Jesus, por que elas abandonaram? Porque elas estavam ali perto de Jesus por causa do pão. Por causa do pão, por causa dos milagres. Jesus disse isso claramente. Vocês estão me seguindo por causa do pão, por causa do milagre que eu estou fazendo. Da mesma forma que elas abandonaram a Jesus, porque Jesus endureceu o discurso, hoje nós vemos muita gente que não se firma, não segue a Cristo a despeito das lutas, dos desafios, dos problemas. Por quê? Porque são adeptos. Adeptos. São membros de igreja, mas de fato não são discípulos de Cristo. Porque o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é trazido pelo Pai. No versículo 65 do capítulo 6, João, que nós lemos, diz lá, e prosseguiu, por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então essa é a primeira característica de um discípulo de Cristo, de um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele é trazido pelo Pai. A segunda característica de um verdadeiro discípulo de Cristo é que o verdadeiro discípulo de Cristo guarda as palavras do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo guarda as palavras do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo tem amor pela palavra e guarda a palavra. No Evangelho de Jesus, aqui, João, né, capítulo de número 14, Jesus, ele coloca esse crivo para aqueles que são os seus discípulos. João, capítulo 14, olha o que diz Jesus no versículo 23. E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, olha o crivo, a condicionante, que é Jesus quem coloca, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, para que você comprove, ateste, testemunhe que de fato você ama o Senhor, você precisa guardar a sua palavra. Não é quem tem dom, não é quem grita mais alto, não é quem pula mais alto, não é quem roda mais, não é quem tem o maior conhecimento de... Não, não, não. É quem guarda. Guardar aqui é no sentido de aprender e apreender. É no sentido de internalizar. É no sentido de obedecer a palavra de Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aí, quais são as consequências de alguém que ama a Deus e guarda a sua palavra? Jesus disse: o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Oh, glórias a Jesus! Que coisa linda! Se alguém ama ao Senhor e guarda a sua palavra, olha o que vai acontecer com ele. Jesus é quem está prometendo. Jesus é quem está dizendo. Ah, ele vai ter um carro novo, vai ter uma casa nova, vai ter um emprego novo, vai ter um casa... Isso tudo pode acontecer. Mas não é esse o fulcro, o ponto principal, não. Jesus está dizendo: se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Coisa gloriosa, não é? Versículo 24, Jesus disse: quem não me ama, olha o outro crivo aí, se o crivo de quem ama é guardar a palavra, a prova de que alguém não ama é que não guarda a palavra. Ora, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, queridos, uma segunda característica daqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo é que estes guardam as palavras de Cristo. Capítulo 17, João, versículo 6, nos diz: eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Na oração sacerdotal, Jesus, orando a respeito dos discípulos, diz: esses discípulos são teus, tu me confiastes esses discípulos, e eles guardam a tua palavra. A terceira característica daqueles que de fato são discípulos de Cristo é aquele que não abandona a Cristo. Sim, é aquele que não abandona a Cristo. Mesmo embaixo de desafios e perseguições, jamais abandonam o Mestre. Você veja aqui, quando Jesus, como nós já falamos, repetindo, quando Jesus começa a endurecer o seu discurso para os seus discípulos, muitos o abandonaram. Muitos viraram as costas. Não, nesse nível aí eu não estou disposto a ir. Nesse lugar aí, esse lugar aí eu não estou disposto a ocupar. Mas aquele que é verdadeiro discípulo ficou. Os verdadeiros discípulos permaneceram, né? Jesus, no capítulo 14 de Mateus, olha o que diz lá. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Então, nós precisamos entender que o verdadeiro discípulo não abandona Jesus. Jesus, ele, depois de fazer os milagres que ele fazia, muitas vezes ele ia para um lugar deserto se esconder, mas aí a multidão ia atrás dele. Claro que a grande massa ali, a grande maioria, estava indo atrás dele, interessada nos milagres que Jesus operava, conforme nós já falamos aqui. Tanto que quando ele endurece o discurso, muitos vão embora. Mas aqueles que eram verdadeiramente discípulos de Cristo, estes permaneceram. Então, querido, não abandone. Está vivendo num tempo onde as pessoas não têm mais compromisso. Qualquer coisinha estão virando as costas para Jesus, estão virando as costas para fé, estão virando as costas para a igreja, estão olhando para trás. Não, não faça isso. Não abandone. Fique firme. Olhe para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu gosto muito daquela passagem que narra a respeito de Enoque, né? Gênesis capítulo 5, versículo 24, que nos diz: e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha aqui, o homem que anda com Deus, o homem que anda com Deus, ou seja, vive com Deus, caminha com Deus, ele vai ser tomado por Deus. Porque o texto diz, ele já não era, ou seja, ele não vivia mais para si. Ele não vivia mais para os seus desejos, para os seus caprichos, não. Ele já não era mais. E isso foi tão intenso na vida de Jó, que Deus o tomou para si. Então, quem são os verdadeiros discípulos de Cristo? É aquele que não abandona a Cristo, que anda com Cristo, que caminha com Cristo, que vive com Cristo, que não olha para trás, mas que segue adiante, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, quando ele nos diz isso, né? Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Em quarto lugar, quem são verdadeiramente os discípulos de Cristo? Aqueles que não são atraídos pelo engano. Sim, aqueles que não são atraídos pelo engano, estes são verdadeiros discípulos de Cristo. No capítulo 6 de João, lá no versículo de número 66, foi um diálogo muito duro, né? Diz lá: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar? Ou seja, muitos já foram embora. Vocês não querem ir junto com eles, não? Aí respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, querido, o verdadeiro discípulo, ele não vai para um lado, não vai para o outro, não é traído pelo engano, não é traído pelo engodo, porque ele sabe que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Quem conhece a cruz jamais será enfeitiçado pelo engano jamais. Será enfeitiçado pelo erro, pelo engano, pelas palavras fraudulentas e mentirosas, porque é discípulo de Cristo. Quem são os verdadeiros discípulos de Cristo? Aqueles que fundamentam a sua fé nas palavras de Cristo. É por isso que Pedro diz: para onde iremos nós, no versículo 68, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ouve as palavras de Cristo e crê em Deus, e não entrará em condenação. No capítulo 5 de João, versículo 24, é isso que Jesus disse. Na nova versão lá, NTLH, Jesus dizendo aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Jesus. Então, queridos, aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo não andam seguindo a um, a outro, enganado, seguindo a falsas doutrinas, a doutrinas de engano, até a doutrinas de demônio. Mas aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo ouvem as palavras de Cristo. E, finalmente, aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo creem e confessam que Jesus Cristo é o Santo de Deus. Não há dúvida em seus corações de quem é Jesus. Pedro estava dizendo que eles tinham entrado num estado de fé e de conhecimento que durava até o tempo presente. E nós temos crido. Olha as palavras de Pedro no versículo 69 do capítulo 6. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ou seja, não havia dúvida no coração dos verdadeiros discípulos de Cristo que ele se tratava do Messias, do Filho de Deus, que havia vindo ao mundo para salvá-los e libertá-los do pecado. Queridos, os verdadeiros discípulos de Jesus são inconfundíveis. Têm a marca e o cheiro do Mestre. São verdadeiros filhos de Deus. E estes viverão com qualidade de vida no tempo presente e herdarão a vida eterna com Jesus e não entrarão em condenação. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é trazido pelo Pai, ele guarda as palavras do Pai, ele não abandona Cristo, ele não é atraído pelo engano, ele fundamenta a sua fé nas palavras de Cristo, e ele sabe intelectualmente, sabe porque sente que de fato Jesus é o Filho de Deus. Se você não é ainda um verdadeiro discípulo de Cristo, você pode se tornar hoje ainda, agora, confessando a Jesus, se arrependendo dos seus pecados e assim vivendo uma nova vida com Cristo. Deus te abençoe e Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.
Minha vida não seja o que tu queres, talvez ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir o teu chamado, pensei em ser aquilo que tu queres que eu seja. Quero ser um discípulo teu. Eu quero ser um novo ser. Eu quero estar aonde estás, Mestre. Quero ser um discípulo teu.
Gente querida do meu coração, sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E o desejo do meu coração é que você tenha uma noite de sono reparadora, tá bom? Para você que está no trabalho aí, que Deus abençoe sua vida, seu trabalho, você porteiro que está ouvindo a gente, ou qualquer outro tipo de trabalho, que Deus abençoe sua vida. Jesus é contigo, tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Deus assim permitindo, amanhã estaremos juntos novamente em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O bispo Davi Gualberto irá impetrar a bênção apostólica, porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
As aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei. Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde eu vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde eu vou chegar. meu rumo então eu achei. E Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde eu vou chegar. Se a noite em trevas me deixar.